Estamos em 2026. Um projeto industrial começa hoje. A pergunta não é mais se a tecnologia vai impactar o cronograma e o orçamento, mas como e quanto. Nos próximos minutos, a gente vai analisar as tendências que estão definindo o sucesso no chão de fábrica brasileiro, sempre com foco em decisões práticas. Porque, vamos combinar, o grande inimigo de qualquer projeto industrial sempre foi a imprevisibilidade. Uma falha de máquina, um erro no canteiro, um fornecedor que falha.
Exatamente. E hoje o risco não é só financeiro ou técnico, né? É também o risco de reputação, de ficar para trás em sustentabilidade, de perder um contrato porque a sua operação não é transparente. A pressão vem de todos os lados. Então a nossa missão hoje é destilar o que realmente importa para quem gerencia, especifica ou compra projetos de estruturas metálicas, caldeiraria, montagem industrial, sem futurismo vazio, sabe? Apenas o que impacta o custo, o prazo e o risco real de um projeto. As seis tendências que vamos analisar são, no fundo, seis estratégias diferentes para derrotar esse mesmo inimigo, a imprevisibilidade.
Perfeito. O cenário é claro. A indústria brasileira, segundo dados do Sistema Indústria, opera sob uma pressão enorme por produtividade para competir lá fora. Mas os desafios são muito daqui, do nosso dia a dia: custo de energia, prazos cada vez mais curtos, a exigência de rastreabilidade total e, claro, essa demanda crescente por práticas ESG que, em alguns mercados, já viraram até barreira comercial.
E é aí que entra a nossa primeira estratégia nessa luta, a chamada eficiência híbrida.
Ok, vamos começar a desvendar isso. Quando se fala em híbrido, muita gente pensa em carros. Como é que isso se aplica numa fábrica?
Olha, a lógica é parecida. Não é automação total, nem trabalho puramente manual. É a dobradinha, sabe? A colaboração inteligente entre a capacidade analítica, a estratégica do ser humano e a precisão e a velocidade da máquina. É a consolidação do que a gente chama de indústria 5.0, que coloca a colaboração homem-máquina no centro de tudo. Na prática, o operador deixa de ser um alimentador de máquina para se tornar, assim, um analista de processo cyberfísico.
Gosto desse termo. Eleva a função, né? E por que essa colaboração se tornou tão crucial? A promessa da automação total não era justamente eliminar a intervenção humana?
Era. Mas a indústria percebeu o perigo da automação cega. É aquela ideia de ligar uma máquina caríssima, programar e, sei lá, e tomar um café confiando que tudo vai dar certo. O problema é que, sem um olhar humano estratégico, essa máquina pode produzir um lote inteiro de peças defeituosas por horas.
Nossa!
Pois é, gerando um prejuízo enorme. Só porque, por exemplo, a chapa de aço daquele dia era um milímetro mais espessa ou a umidade do ar estava diferente. A máquina não tem esse discernimento.
Faz todo sentido. Eu já vi isso acontecer. Um pequeno desvio no início vira um desastre no final do turno. Então a ideia é usar o melhor dos dois mundos.
Exatamente. Um exemplo que já acontece no setor de implementos rodoviários. Na soldagem robotizada de um chassi. Um soldador experiente não é substituído. Ele guia um robô colaborativo, um cobot, no primeiro passe. Ele ensina a trajetória ideal, o ângulo perfeito, a velocidade correta, usando toda a experiência dele. A partir daí, a máquina replica aquele movimento com precisão matemática nas 1000 peças seguintes. Isso garante uma repetibilidade e qualidade que, vamos ser sinceros, seriam impossíveis de manter manualmente em larga escala.
A colaboração reduz retrabalho, desperdício
e aumenta a adaptabilidade.
Mas isso exige uma nova qualificação, certo? O gestor de produção agora precisa entender de metalurgia e, ao mesmo tempo, de ciência de dados para calibrar os algoritmos. Segundo a voz da indústria, esse é um dos maiores gargalos: a capacitação.
Sem dúvida. O ponto técnico é esse. Não basta comprar o robô. É preciso investir na formação de quem vai ensinar e supervisionar esse robô. E para essa colaboração funcionar, a máquina precisa estar sempre disponível. O que nos leva direto à segunda tendência, que ataca a imprevisibilidade da quebra de equipamentos.
A manutenção, o calcanhar de Aquiles de muita operação.
Sim, mas ela está evoluindo. A gente está saindo da manutenção que apenas prevê falhas para uma que começa a preveni-las de forma autônoma. É a era da IA agêntica.
IA agêntica. Soa como algo de ficção científica. Como isso funciona na prática?
Pensa num agente de IA como um gerente de manutenção digital que nunca dorme, sabe? A manutenção preditiva antiga era como um alarme de incêndio. Ele só apita e espera que alguém faça alguma coisa. A IA agêntica é o bombeiro. Ela ouve o alarme, localiza o problema, verifica os recursos e já começa a agir.
Me dá um exemplo. Uma máquina na minha linha de produção começa a vibrar de forma estranha. O que esse agente faz?
Ok. O sensor detecta a vibração anormal no motor. Em vez de só piscar uma luz num painel, o agente de IA, naquele mesmo instante, cruza essa informação com o plano de produção. Ele verifica no sistema ERP se a peça de reposição está no estoque. Em paralelo, ele abre uma ordem de serviço detalhada, já sugerindo a causa provável. E, por fim, ele olha a agenda da equipe de manutenção e propõe o melhor horário para a troca, minimizando o impacto na produção. Tudo isso em segundos.
Sem intervenção humana inicial.
Exatamente.
Isso parece incrivelmente eficiente, mas também um pouco assustador. E se o sistema tomar uma decisão errada? Qual o nível de autonomia que a gente está disposto a dar para uma IA parar uma linha de produção, por exemplo? Tem um freio de segurança humano nisso?
Ótima pergunta. O nível de autonomia é configurável. No começo, o sistema pode só sugerir as ações para um gestor aprovar, sabe? Conforme a confiança no modelo aumenta, ele pode ganhar mais autonomia. Mas o ponto técnico fundamental aqui é outro. A base para essa autonomia é a qualidade dos dados. Sem um histórico confiável, padronizado, a IA não consegue tomar decisões corretas. O princípio entra lixo, sai lixo é absoluto.
Entendi. A inteligência do sistema depende da inteligência com que a gente alimenta ele. E, claro, da qualidade do próprio equipamento. Não adianta ter o melhor monitoramento do mundo se a engenharia do equipamento for falha desde o início.
Perfeito. Em soluções como as da Atrio Metal, por exemplo, o ganho de disponibilidade já começa no projeto. Um dimensionamento correto, um foco em segurança e engenharia robusta. Isso facilita muito a implementação de um monitoramento inteligente e eficaz lá na frente.
Sabe, até agora a gente estava falando de otimizar o que acontece dentro da fábrica. Mas a terceira tendência parece virar o jogo completamente. E se a própria obra, o canteiro, se transformasse numa extensão da linha de montagem? É uma ideia que muda tudo.
É exatamente isso. A lógica da fábrica está invadindo o canteiro de obras, com a industrialização e a construção a seco. É a migração de processos que antes eram artesanais e francamente imprevisíveis para métodos industrializados. A fabricação dos componentes acontece fora do canteiro, o chamado off-site, em um ambiente controlado, com padrão e rigor de qualidade industrial.
E por que isso importa tanto agora? Construção pré-fabricada não é uma ideia tão nova assim, né?
Não é, mas a pressão do mercado mudou o jogo. A construção tradicional tem problemas crônicos, baixa previsibilidade de custos, estouros de prazo e um desperdício de material que chega a ser absurdo. Segundo a Espaço Smart, o consumidor final, seja uma pessoa ou uma empresa, simplesmente não aceita mais isso. Atraso e retrabalho viraram sinônimo de má gestão. O setor foi forçado a adotar uma lógica industrial.
Uma lógica de eficiência e repetibilidade.
Isso. O exemplo mais claro é a construção de um galpão logístico. Em vez de um monte de gente cortando e soldando viga no meio do barro, sob sol e chuva, os componentes chegam prontos. As vigas, as treliças, os fechamentos, tudo chega pré-fabricado com as furações exatas. A montagem vira um processo de encaixe, quase um Lego em escala gigante. É mais rápido, mais seguro e gera muito menos resíduo.
Mas para esse Lego funcionar, todas as peças precisam, bom, se encaixar perfeitamente. O que me faz pensar que o planejamento se torna ainda mais crítico.
Exponencialmente mais crítico. Esse é o ponto de atenção técnico. Essa mudança exige um planejamento muito mais detalhado e integrado lá na fase de projeto. Aí não tem jeito. Você precisa usar uma ferramenta como o BIM, o Building Information Modeling. Ele cria um modelo 3D inteligente que permite compatibilizar tudo estrutural, elétrica, hidráulica, antes mesmo da primeira peça ser fabricada. Um erro de projeto que só é descoberto na fábrica ou, pior, Na hora da montagem, tem um custo de correção altíssimo.
E essa questão do desperdício me parece o gancho perfeito para nossa próxima tendência, que vai além do canteiro e permeia toda a operação, a sustentabilidade.
Sim. E a quarta tendência mostra que a sustentabilidade deixou de ser um discurso de marketing para se tornar um critério de sobrevivência, um vetor de negócio. Estamos falando da aplicação prática dos pilares ESG, ambiental, social e de governança, como ferramenta de eficiência e competitividade.
A gente ouve muito a sigla ESG, mas às vezes parece algo meio abstrato. Como isso se traduz em algo concreto no chão de fábrica?
E métricas, indicadores de desempenho. Por exemplo, uma indústria metalmecânica passa a monitorar sua intensidade energética, ou seja, quantos quilowatts-hora ela consome por tonelada de aço processada. Com esse dado na mão, a gestão percebe que um sistema de corte a plasma antigo é um beberrão de energia, e aí decide trocá-lo por uma laser de fibra, que consome 50% menos. Isso reduz o custo operacional e, ao mesmo tempo, melhora a pegada de carbono da empresa. É uma decisão de negócio inteligente que também é sustentável.
E isso tem um impacto que vai muito além da conta de luz, certo?
Muito além. Segundo a Elite Soluções, mercados internacionais já exigem selos de baixa emissão de carbono para fechar contratos. O acesso a linhas de crédito verde com juros mais baixos também depende de indicadores ESG sólidos. Outro indicador prático é a taxa de desvio de aterro. A gestão da sucata metálica, que já é uma prática comum, passa a ser medida, documentada, essa taxa vira uma fonte de receita e um dado importante para os relatórios de sustentabilidade.
Entendi. E a governança, o G do ESG? Como ela entra nisso?
Sob critérios ESG. É preciso garantir a integridade da cadeia inteira.
E quando esse tema entra em obra, a forma mais inteligente de sustentabilidade é não gerar o resíduo em primeiro lugar, o que nos conecta de volta à industrialização. Um projeto bem pensado, com foco em fabricabilidade, reduz o desperdício na fonte.
Precisamente. E essa necessidade de rastreabilidade e dados confiáveis em toda a cadeia, do fornecedor até a obra, nos leva direto à quinta tendência. Porque para gerenciar tudo isso, a inteligência precisa sair do escritório e ir para a mão do operador.
É a automação avançada e o diagnóstico instantâneo. Isso é impressionante. Lembro de um caso, anos atrás, em que uma equipe inteira ficou parada um dia esperando um especialista sênior chegar de outra cidade. Só para ele ouvir um motor e dizer, é o rolamento. Agora, essa experiência está num aplicativo. A escala disso é transformadora.
É exatamente essa a ideia. Essa tendência se manifesta de duas formas. Primeiro, na robótica avançada, como drones que inspecionam estruturas em altura com segurança, ou cobots que auxiliam em tarefas repetitivas. E segundo, que talvez seja o mais inovador, são os diagnósticos por snapshot. O técnico simplesmente tira uma foto de um componente ou grava um áudio de um equipamento e um aplicativo de IA analisa e oferece um diagnóstico provável, em segundos.
Como no exemplo do rolamento. O técnico grava 10 segundos do ruído com o celular
e o sistema compara aquele padrão acústico com uma base de dados global de milhares de outros equipamentos. E então ele retorna com uma mensagem. Probabilidade de 85% de desgaste no rolamento interno do eixo X, sugestão, agendar inspeção com termografia. Isso democratiza a identificação de falhas, aumenta a segurança e acelera a tomada de decisão. A dependência de ter um especialista sênior para cada verificação, ela diminui drasticamente.
Mas com tantas máquinas e aplicativos conectados à nuvem, a porta para ataques cibernéticos não fica escancarada? Qual é o risco real aqui?
O risco é altíssimo, e esse é o ponto técnico crucial. A cibersegurança deixa de ser um problema de TI para ser um problema de segurança operacional. Um ataque pode parar uma planta inteira. Por isso, é essencial adotar protocolos robustos e gateways de confiança Zero Trust. A ideia do Zero Trust é simples. Nunca confie, sempre verifique. Cada dispositivo, cada usuário que tenta acessar a rede da fábrica é verificado e autenticado constantemente.
Entendi. A segurança precisa ser tão inteligente quanto a automação. E falando em infraestrutura crítica, Isso nos leva à nossa última tendência, que é impulsionada por uma demanda estratégica para o Brasil.
A transição energética. E o material que está no centro dessa transição é o aço. Com a expansão massiva de energias renováveis no Brasil, cresce a demanda por aços com propriedades muito específicas. Mais resistência, mais leveza, maior durabilidade, para aplicações extremamente severas.
É. A matriz energética brasileira, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, já é uma das mais limpas do mundo. Mas a expansão da eólica e da solar depende de infraestrutura pesada.
E essa infraestrutura é, em grande parte, feita de aço. A qualidade e a especificação correta do material são críticas para a viabilidade e, principalmente, para a durabilidade desses projetos. Pense nas gigantescas torres de turbinas eólicas, que precisam suportar ventos de mais de 100 km por hora por 25 anos. Elas são feitas com chapas de aço laminado de altíssima resistência. O mesmo vale para as estruturas dos painéis solares em usinas fotovoltaicas.
Uma falha estrutural no equipamento desses não é só um prejuízo, é uma catástrofe em potencial.
Exatamente. Por isso, o ponto técnico aqui é inegociável. A especificação correta do aço e a qualidade da fabricação e da solda. É preciso ter um controle de qualidade rigorosíssimo e uma rastreabilidade completa do material, desde a siderúrgica até a montagem final. Aqui, a engenharia de fabricação é tão importante quanto a de projeto. É ela que garante a integridade estrutural para um ciclo de vida de décadas.
Então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente amarrar tudo, o cenário de 2026 exige uma operação mais inteligente, mais previsível e, acima de tudo, mais responsável.
O fio condutor de todas essas tendências é a integração. A tecnologia é a ferramenta, mas a eficiência vem da forma como a gente conecta projeto, fabricação, montagem e manutenção em um fluxo único e inteligente. É acabar com os silos de informação.
Para ajudar a colocar isso em ação, aqui vai um checklist rápido de 5 pontos para a próxima semana. Primeiro, avalie um processo-chave, onde a colaboração entre a experiência de um operador e a precisão de uma máquina poderia gerar mais valor.
Segundo, identifique um ponto cego. Qual equipamento, se falhar sem aviso, causa o maior impacto na sua operação? Esse é o candidato ideal para um piloto de manutenção preditiva.
Terceiro, questione o desperdício. Analise os resíduos de uma obra ou processo. Quanto disso poderia ser evitado com mais fabricação off-site?
Quarto, monitore a energia. Meça o consumo de energia de um equipamento principal por uma semana. Existem picos ou consumos em vazio que podem ser otimizados?
E quinto, converse com um fornecedor. Pergunte ao seu principal fornecedor de matéria-prima sobre as práticas ESG dele. A rastreabilidade do material está clara?
Ótimos pontos. São ações práticas que já iniciam a jornada.
Fica uma reflexão final. Se os sistemas podem se autodiagnosticar e até iniciar reparados, qual será a próxima habilidade humana insubstituível na indústria? Talvez seja a capacidade de fazer as perguntas certas a esses sistemas.
Se você está planejando expansão ou modernização, vale revisar engenharia, especificação e fabricabilidade desde o início. Se quiser, a Atrio Metal pode apoiar com soluções sob medida. Visite a fábrica ou converse com o time comercial.